Esta edição.
Secretário responde: prefeitura não tem como atender recomendação do MP sobre restaurante popular de Londrina.
Vereadores aprovam lei que pune torcedores violentos em competições na cidade.
Justiça impõe novas medidas cautelares contra a vereadora Anne Moraes a pedido do Ministério Público.
Agora os destaques do esporte. Vamos começar com Fábio Fernandes.
Juventude bate o América em Caxias do Sul e cola no G6 da Série B.
Reinaldo Furlan.
Em busca da primeira vitória como mandante na Série B, Tubarão terá novidades contra o Vila Nova.
Polícia Civil alerta sobre o crescimento nos casos do golpe do falso advogado.
Em parceria com o Hospital Evangélico, prefeitura reforça o atendimento da rede pediátrica.
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fala sobre as impugnações ainda em período de pré-campanha.
Esta é a edição 16.209, anos 53 do Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Apresentação: Cristiano Pereira e João Oberhauser.
Vai querer. Jornal da Manhã, o amigo da cidade. 91,7.
Sete, cinco.
Confira com a Paiquerê.
7:05.
Informações do tempo e a temperatura.
A madrugada deste sábado já foi marcada por tempo instável entre as áreas do sudoeste, com ocorrência de pancadas de chuvas isoladas, chegando até o início desta manhã. No decorrer do dia, essas instabilidades perdem força gradualmente e o tempo volta a ficar estável em grande parte do estado. Ao longo da tarde, o sol predomina, principalmente na faixa norte. Já entre a faixa leste, a circulação dos ventos vindos do oceano mantém maior presença de nebulosidade e possibilidade de chuva fraca ocasional em alguns momentos. Londrina e região com nebulosidade esparsa, sol aparecendo durante todo o dia, boa visibilidade, sem instabilidade na região, vento de sudeste fraco e a temperatura variando por aqui entre a mínima de 13 e a máxima 24 graus. São as informações do tempo para o Jornal da Manhã, da 91,7.
Agora, 7:06.
Bom, segundo o Canal do Tempo, em Londrina, hoje teremos o tempo parcialmente, tempo bom com sol aparecendo, mas no começo do dia, tempo nublado, há alguma possibilidade de uma precipitação muito pouca, mas no mais, tempo bom durante o dia. Amanhã, tempo bom, sol aparecendo, na segunda-feira possibilidade de alguma chuva também, muito pouca, e depois a partir de terça-feira até o próximo domingo, tempo bom com o céu aberto, a temperatura mínima de amanhã 14 graus, a máxima 24, na segunda 15 a mínima, a máxima 24, na terça 15 a mínima, a máxima 23 graus. Nós estamos falando hoje direto de Santo André, aqui na Grande São Paulo, tempo nublado, possibilidade de alguma chuva, agora temperatura de 15 graus, a mínima, a máxima hoje não vai passar de 22 graus, inclusive a sensação térmica aqui de mais frio do que em Londrina e na região do norte do Paraná. Bom, hoje sábado, dia da programação especial da Paiquerê, daqui a pouco chamo a atenção para o podcast do Marcão Careca. No final do mês de maio, Maio Vermelho, é dedicado à prevenção do câncer na boca e à identificação precoce desse câncer. Vai receber especialistas a respeito, um programa de muita utilidade. O Paiquerê Rádio Opinião Especial às 11 horas da manhã, Bruno Cardial e eu vamos receber o superintendente da SESF, Péricles Deliberador, a assessora técnica Ellen Piscinin e o técnico de gestão Ademir Gervásio. Há muita mudança na nova legislação que envolve a ACESP, principalmente mudanças em transferência de jazigos. Muito importante o programa de hoje, 11 da manhã. E em Mulheres na Paiquerê, 1 da tarde, a Cris Magaldes vai receber a Ileia Ferraz, que é diretora executiva da Associação Ibravissime. Vai falar sobre a força da cultura italiana no Brasil. E segunda-feira, novidades na programação da Paiquerê 91,7. Vamos começar com o boletim da Copa. Matheus Camargo vai dar um panorama de tudo o que vai acontecer na Copa do Mundo, novidades. Vamos ter o novo Paiquerê no Agro com William Santin, que tem uma experiência muito grande no assunto, a partir das 5h50 da manhã, e o início da grande cobertura das eleições 2026 com o Boletins no Jornal da Manhã, no Paiquerê Urgente, segunda edição. Semana do Meio Ambiente tem programação especial no Parque Arthur Thomas, segunda, terça e quarta, das 9 às 17 horas, com atividades gratuitas. E o Oftalon promove hoje exames gratuitos para a prevenção contra o glaucoma na unidade da rua Fernando de Noronha, das 9 até as 12 horas. E olha só, a ANTT, Associação Nacional dos Transportes, suspendeu 7 linhas da Viação Guerino 600 de Londrina para Campinas, São José do Rio Preto, Franca, Bauru e Assis, além de outras que saíam de Maringá e Curitiba, por problemas na companhia e irregularidades. Aliás, trechos muito usados por estudantes e trabalhadores. E o corte deve impactar também até no movimento do nosso terminal rodoviário. Nova parceria da Secretaria de Saúde com o Hospital Evangélico amplia atendimento pediátrico, uma garantia de 900 atendimentos a mais por mês. Tudo isso para diminuir a fila de espera para atendimento. Aliás, matéria completa você vai ter daqui a pouquinho aqui no Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. E Londrina já tem novo comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar. O tenente-coronel Ricardo Eguedes passou o comando para o tenente-coronel Juliano Barusso Beleze, em cerimônia muito concorrida, segundo o nosso companheiro Reinaldo Fulan, que esteve presente e vai apresentar mais detalhes no nosso Jornal da Manhã. E Londrina também já tem novo secretário de Defesa Pessoal e diretor da Guarda Municipal, o tenente-coronel Ricardo Eguedes, que sai do comando da Polícia Militar, já começou até a trabalhar. Ele falou isso também no Paiquerê Urgente, já assumiu e está trabalhando com muita vontade na secretaria muito importante de Londrina. E em solenidade ontem do encerramento do Maio Amarelo 2026, a prefeitura anunciou 2 iniciativas para estimular mais condições da segurança no trânsito e melhorar a mobilidade urbana da cidade. A Semana Municipal do Trânsito, que vai acontecer anualmente na terceira segunda-feira de novembro, e a instituição de um grupo de trabalho de mobilidade urbana vai integrar o Gabinete de Gestão Integrado Municipal. Agora, uma outra sugestão, que eu acho que seria até mais importante do que estas, era melhorar, não é, o trânsito da cidade, seria fazer um verdadeiro mutirão, que gostam muito dessa palavra, para melhorar a sinalização da cidade, fazer um projeto completo. Lamentavelmente, isso também atrapalha o trânsito, ocasiona acidentes. Uma sinalização como a nossa, pobre, decadente, defasada. Estava na hora de acordarmos para isso. Mas vamos lá, meus amigos, muitas informações a partir de agora para você, aqui na Paiquerê 91,7, desejando um ótimo sábado, um belo final de semana, mas você fica com o Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade.
7:14.
Confira com a Paiquerê.
7:14.
Ministério Público cobra da Prefeitura solução urgente para garantir comida no período de reforma do restaurante popular.
O fechamento do restaurante popular de Londrina acendeu um alerta importante agora e, sinceramente, demorou. É inevitável, né? Quando o único restaurante popular da cidade fecha as portas de uma hora para outra, quem sente primeiro é quem já vive no limite. O Ministério Público do Paraná expediu uma recomendação administrativa para que a Prefeitura Municipal de Londrina garanta a alimentação durante os cerca de 90 dias de reforma deste lugar. O restaurante está fechado desde o dia 17 de abril já. Nós não estamos falando de pouca gente. Segundo dados da administração, inclusive, eram cerca de 800 refeições servidas todos os dias. A maioria dos atendidos é formada por trabalhadores de baixa renda, por idosos, famílias em vulnerabilidade, pessoas em situação de rua. Muita gente dependia dali como principal e até, em alguns casos, como único acesso à alimentação. Na recomendação enviada ao prefeito pelo Ministério Público agora, foi enviada também ao secretário de Assistência Social e ao secretário de Agricultura e Abastecimento. A 24ª Promotoria de Justiça de Londrina afirma que houve falha grave no planejamento da transição deste serviço. Isso porque o fechamento coincidiu com o fim do contrato da empresa responsável pelas refeições, enquanto a nova licitação ainda está em andamento. E era exatamente este ponto que o secretário Jamil Janene, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, citou no momento em que foi à Câmara Municipal de Londrina explicar. Segundo o secretário, os meses sem contrato de fornecimento é que vão subsidiar, através do dinheiro que seria pago para a empresa que fornece o alimento, a reforma do espaço. Na ocasião, o secretário falou também que esse tempo é um tempo recorde de 90 dias, se tratando de obras públicas. Mas o secretário confessou em Londrina não ter arrumado outro espaço e que a secretaria realmente não fez um planejamento para atender aqueles que se alimentavam no local.
E se eu faço uma reforma dessa com contrato, eu tenho que pagar mesmo não servindo. E se eu buscar um outro local, porque eu fiz um tempo, vou fazer um tempo recorde. Eu falei que 90 dias eu entregaria. Eu quero que ache algum lugar do Brasil que faça uma reforma, uma licitação da nova empresa e uma reforma junto com a empresa, dando a ordem de serviço em 90 dias. E eu também não tinha no orçamento um centavo para essa reforma. Um centavo. Eu não tinha esse dinheiro. Quando eu falei, os 100 mil que eu ia pagar por mês para a empresa que vai reformar, esses 90 dias eu vou usar 300 e vou economizar 50 mil, cortando tudo. Nós estamos cortando e enxugando para sobrar mais 50. Mas nós temos 35 de sobra se der alguma coisa escapar. Eu queria, de coração, pegar 400 mil reais, alugar um imóvel, pegar a empresa, gastar 50, 100 mil reais para montar toda a estrutura de ar-condicionado, montar a estrutura da parte elétrica para receber os maquinários, para não deixar fechado, só que eu tinha que arrumar um outro lugar, pagar aluguel, gastar 100 mil, fazer um contrato de emergência, que eu vou pagar até o dobro, por causa de 60, 90 dias. É um sacrifício? É. Como não é? Quando choveu em Rio Grande do Sul, não parou as aulas? Não parou as aulas lá? Não ficou quanto tempo sem aula, dando aula lá? Por quê? Acontece. Quantas vezes vereadores aqui viu que escola precisou ser fechada com uma reforma? Quantas vezes posto de saúde fechou? Porque tem que fechar, só que não tem outro restaurante popular pronto para atender. Vamos fazer o quê? Eu sou um homem público há 25 anos, ficha limpa, sempre trabalhei na transparência, sou empresário, mas não sou Deus. E tem como eu não fazer mais do que eu posso fazer. Eu não tenho.
O Ministério Público do Paraná, no momento que vem acionar a Prefeitura de Londrina, lembra de um ponto básico agora que às vezes parece estar repetitivo até tocar neste ponto. A alimentação é fundamental, é direito básico e constitucional, está lá na Constituição Federal, em acordos internacionais assinados pelo Brasil, enfim, todas as leis possíveis. Por isso, o Ministério Público quer um plano de contingência emergencial. Este agora é o plano que o Ministério Público pede para a Prefeitura. Entre as alternativas sugeridas estão a distribuição de marmitex, convênios emergenciais, residenciais, aluguel de um espaço provisório ou até vale refeição para o público atendido. Vale dizer que o restaurante popular oferecia refeições a R$3, mas o custo da refeição é R$10,42, ou era, neste último contrato que se encerrou. A prefeitura pagava R$7,42 de cada refeição servida das 800, 700 diárias durante o contrato com a última empresa. Nisso também a Secretaria Municipal de Assistência Social tinha no seu cadastro algumas pessoas em que o município pagava inclusive o valor integral de R$10,42 por refeição. É com este valor que o Ministério Público agora pede um plano de contingência emergencial. E o Ministério Público deixa claro, não basta só uma solução improvisada. O Ministério Público quer um plano para garantir a mesma média de atendimento que tinha à época, a mesma qualidade das refeições e a mesma dignidade do serviço. A Prefeitura tem 10 dias para apresentar esse plano, senão o Ministério Público segue com medidas judiciais. Mas nós já ouvimos o secretário de Agricultura. Sérgio Ribeiro foi atrás do secretário, conversou com ele e ele já deu a sua resposta, o seu posicionamento. Daqui a pouco, então, nós já trazemos aí o que a Prefeitura pensa e diz sobre esta recomendação do Ministério Público.
Agora, 7:19.
Pois é, vamos ouvir, então, o secretário de Agricultura e Abastecimento, Jamil Janene. Ele diz que a Prefeitura não tem como atender a recomendação do Ministério Público sobre as refeições do restaurante popular.
O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Jamil Janene, afirmou que compreende a preocupação do Ministério Público, mas ressaltou que o restaurante popular segue regras específicas e exige o cumprimento dos trâmites legais. Segundo ele, o atendimento é feito por ordem de chegada, em um ambiente adequado e seguro, e qualquer medida emergencial precisa respeitar as normas do programa do processo licitatório. E por isso, não tem como atender as recomendações do Ministério Público.
Não tem como, porque primeiro, para você levar para um outro local, o custo é muito alto. E não tem no orçamento esse recurso garantido. Tanto que eu estou fazendo a reforma, nesse tempo que está sendo feita a reforma, é o recurso que praticamente sobrou da empresa que eu teria que pagar e eu estou investindo ali. Porque se eu fosse fazer uma licitação de uma empresa nova para reformar, daria aí mais de quase um ano. E o prefeito Tiago Amaral falou, vamos entregar o mais rápido possível um lugar de ambiente que vai atender as pessoas e atender aqueles servidores ali, aqueles trabalhadores que vão servir a refeição ali. Então é isso que eles estão fazendo. E o programa de restaurante popular no Brasil tem um rito que tem que ser respeitado e eu não posso fugir dele. Eu não posso sair distribuindo voucher, escolhendo um restaurante. Eu não posso, isso aí é contra a lei. Então é tudo por licitação, é tudo por empenho. E eu não posso também escolher para quem que eu vou entregar a refeição, porque ali é por ordem de chegada. O restaurante popular é por ordem de chegada. Aquelas 700, 800 pessoas chegam ali, elas vão pagando os R$3 e vai servir na refeição. Então, tudo tem um rito que eu tenho que respeitar, que é esse programa do restaurante popular. Eu entendo a preocupação da promotora, tanto que nós estamos fazendo a resposta, só que a Secretaria da Agricultura, o restaurante popular, é um restaurante que tem que servir alguns ritos.
Jamil Janene afirmou ainda que a empresa que administrava o restaurante popular não quis renovar o contrato. E aí que a prefeitura rapidamente agiu para abrir uma nova licitação. O espaço, localizado na rua Professor João Cândido, próximo ao terminal urbano, na área central de Londrina, está fechado desde o dia 17 de abril e atendia cerca de 800 refeições diariamente, principalmente trabalhadores de baixa renda, idosos, famílias em situação de vulnerabilidade e pessoas em situação de rua, além de muita gente que trabalha no comércio na área central. Na recomendação do Ministério Público, a promotora aponta a preocupação com a interrupção do serviço e a descontinuidade da política pública, já que o fechamento coincidiu com o encerramento do contrato da empresa responsável pelas refeições, enquanto que uma nova licitação ainda estava em andamento. A nova licitação é superior a R$6 milhões e prevê a contratação da empresa responsável pela administração do restaurante e também pelo fornecimento das refeições. O valor máximo estipulado por refeições é de R$16,70, sendo que a prefeitura deve custear R$13,70, enquanto que os usuários seguem pagando apenas R$3. A expectativa é que a nova empresa inicie os trabalhos a partir do mês de setembro, quando finaliza a reforma. Segundo o secretário municipal de Agricultura, Jamil Janene, o município aguarda agora a definição da empresa vencedora para retomar o atendimento.
Vai dar em torno de 16,70, que é a abertura. Aí quem ganhar vai ver quem manda o menor preço, você entendeu? Mas o máximo é 16,70. É 13,70 que a prefeitura, a Secretaria da Agricultura banca, e R$3 é por pessoas que chegam ali por ordem de chegada, que paga os R$3 e vai fazer a tua refeição.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
Na Paiquerê, 7:24.
Bom, nós vamos ver agora qual a resposta do Ministério Público, né, a respeito, porque, na verdade, o Ministério Público fez uma recomendação, né? Não é ainda uma intimação, não foi ainda uma ação. E outra coisa que a gente tem que analisar também, eu acho que da mesma maneira como se preocupou agora o Ministério Público, mas atrasou na importância do fato e principalmente na preocupação. Eu acho que essa recomendação deveria ter ocorrido quando o secretário informou que iria fechar o restaurante popular para fazer a reforma. Quer dizer, o Ministério ou não acompanhou pela imprensa, ou não soube, ou não houve pelo menos alguém que indicasse isso para, não é, um membro do Ministério Público, mas demorou demais, quer dizer, entrou com a recomendação agora que já estamos quase no meio do caminho. Agora, infelizmente, é uma pobreza, não é? Total, não é? Olha só, vai reformar por quê? Porque a secretaria achou muito legal, torceu, que venceu o contrato anterior, paga 100 mil por mês, eu não vou precisar pagar durante 3 meses, pego esse dinheiro para fazer reforma, senão não teria dinheiro nenhum para fazer a reforma. É um negócio assim, tão triste por uma cidade como Londrina, que tem 4 bilhões, quase 4 bilhões de reais de arrecadação. É lamentável, né? Agora, só que a comparação foi colocada de novo aí de secretário, ridícula. Pô, a tragédia no Rio Grande do Sul, as escolas não ficaram paradas. Quer dizer, então, a tragédia aqui não é uma tragédia que vem, não é, que vem de outros poderes, não é? A tragédia aqui, lamentavelmente, é a própria administração, é a própria secretaria. É uma pena, mas de qualquer maneira, vamos aguardar. Eu tenho a impressão que vai ficar assim, que vamos, tomara que nos 90 dias se resolva o problema, para voltar a ter o atendimento do único restaurante que nós temos, restaurante popular da cidade.
7:26.
Confira com a Paiquerê.
7:26.
E daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã.
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fala sobre as impugnações ainda em período de pré-campanha.
E vereadores aprovam lei que pune torcedores violentos em competições na cidade.
Jornal da Manhã. Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Vai querer 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja nação ou ângulo londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Jornal da Manhã.
7:30.
Confira com a Paiquerê.
7:30.
Vereadores aprovam lei que pune torcedores violentos e matéria segue para sanção do executivo.
O vereador Marcelo Guido do PL conseguiu aprovação por unanimidade do projeto 45/2026, que cria medidas de segurança para eventos esportivos em Londrina. O projeto foi aprovado em segunda discussão e votação e segue para a sanção do executivo municipal. A proposta proíbe a entrada e permanência de torcedores envolvidos em violência, discriminação, tumultos ou invasão de áreas restritas em competições realizadas na cidade. O texto prevê fiscalização do Poder Executivo com o apoio das forças de segurança e de organizadores dos eventos, além de ações educativas e divulgação das regras ao público. Segundo o autor, a medida busca reforçar a segurança e a convivência pacífica nos estádios e espaços esportivos de Londrina.
Primeiro que eu não gostaria de estar colocando um projeto desse, né? Porque respeito com o ser humano, o amor no coração, acho que a gente não precisava de lei para esse respeito, né? Discriminação. Mas o projeto foi aprovado por unanimidade, agradeço a todos os vereadores, que é um projeto que vem com um nome que realmente é para dar bons exemplos. Desde quando eu estava de presidente na FEL, eu recebia muitas ligações das pessoas que organizavam competições, inclusive oficiais, né, de futsal, da base, são crianças. Então são crianças que estão participando, sub-8, sub-10, sub-12, e de repente tem que chamar a guarda municipal, tem que chamar a polícia para tirar os pais ou as mães que estão entrando em vias de fato, entrando em conflito físico, inclusive. Então eu trabalhei com essa lei e busquei, estudei essa lei junto com a minha equipe. Federação de São Paulo, do Futebol de São Paulo, já tem um projeto para ter uma lei. Não chega a ser uma lei, mas dentro da federação tem a mesma punição. Naquele período os pais ficam proibidos de assistirem o filho jogar a competição, participarem da competição.
O Guido explica como vai funcionar a lei após ser sancionada e quem vai ficar responsável pela sua fiscalização.
Teve a competição, essa pessoa causou tumulto ou discriminou alguém, ela fica reconhecida ali na súmula, na arbitragem, tem que reconhecer. A pessoa tem que identificar quem iniciou esse tumulto ou discriminou. E aí a própria organização vai ter o respaldo da lei, vai ter essa força, né, esse apoio, que ela tem que sair, ela precisa sair, porque é lei, do ginásio, e para não prejudicar o filho continuar jogando na competição, e em outras competições ela não pode voltar no ginásio. O organizador vai entender, vai saber quem que é que causou tudo isso, vai identificar se ele estiver no ginásio, se ele voltar em uma outra oportunidade ou outros jogos, a organização pede para o Poder Executivo tomar as providências.
Londrina possui uma grande quantidade de desportistas, desde profissionais e amadores. Muitos campeonatos são realizados na cidade e, com a nova lei, muitos precisarão se adequar. O autor do projeto, Marcelo Guido, explica como vai ser feito o trabalho de divulgação e orientação sobre a nova lei que deve entrar em vigor em breve.
Eu trabalhei para entender essa lei, como eu disse, junto com a minha equipe, e reunir lideranças, principalmente do futsal, do futebol, reunir lideranças nomeadas aqui na nossa cidade, junto com presidente de ligas, para discutir sobre essa lei. Eles ficaram muito contentes com a lei e é realmente um respaldo, é realmente um apoio para eles que estão participando. Muitas vezes eles estão ali de técnicos e não conseguem controlar o descontrole dos pais. Então, foi muito aceita essa lei com todos os que são envolvidos, não só com futsal, mas com outras modalidades esportivas também. Porque existem modalidades esportivas, não falando só do futebol, que podem acontecer algum problema. Então essa lei ela ficou ampla, né? Agora basta o executivo a regulamentar isto.
A lei não prevê multa ao infrator, mas a punição é o afastamento dessa pessoa. O Guido esclarece essa penalidade de como funcionará na prática.
Esse afastamento terá que ser, como eu disse, regulamentado pelo executivo, mas no meu projeto ele fica impedido naquela temporada. Se a temporada durar, a competição durar 8 meses, ele fica impedido de assistir o filho dele jogando, participando da modalidade esportiva. Agora você imagina o pai teve que falar pro filho, eu não posso explicar pro filho por que ele não pode ir lá assistir o filho jogar ou futebol, ou jogar um vôlei, ou jogar um basquete, porque ele não teve uma conduta correta. Então, por isso que essa é a lei do bom exemplo.
A lei aprovada pela Câmara de Vereadores de Londrina segue para a redação final e posteriormente para a sanção do Executivo Municipal, no caso, o prefeito. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:35.
Bom, eu confesso que no começo, quando estava acompanhando aqui pela manchete ainda, né, e não acompanhando o material, achei que o vereador ia falar sobre briga de torcida organizada, estádio do café, VGD ou outras ações aí nas ruas, mas não, ele vem falar dos pais de alunos do futsal, né, ou então pais de alunos de competição de escolas. Alguns pontos a gente precisa observar. Primeiro ponto, a própria instituição que regulamenta ali o campeonato já tinha esse poder de bloquear a visita, a permanência de atleta ou de acompanhante de atleta dentro do recinto por essa questão de violência. Então, se um pai, um acompanhante ali, um padrinho, a mãe, a tia, a avó, sei lá, alguém arruma briga ali, a própria escola que está organizando ou a própria liga esportiva que está organizando o campeonato tem o poder de bloquear. Precisava de uma lei para criar isso. Mas é uma lei que traz ali um certo rigor também, uma boa visão do vereador, né? Para que não tenha ali relação, para que não tenha uma relação do infrator de reincidência, do cara ficar participando várias vezes aí dos locais em que arruma briga, né? Mas eu confesso que ela poderia ser expandida aí para as grandes torcidas. Quando a gente fala de especificamente pais, né, de crianças que arrumam briga em campeonatos escolares, a gente está restringindo o poder que tem uma lei, o grande, o amplo, né? O importante poder de uma lei a uma situação considerada talvez um pouco menor do que ela poderia abranger. Na minha opinião, ela poderia ser maior, ou talvez até tenha nas entrelinhas da lei competência também para legislar sobre, por exemplo, torcida organizada no Estádio do Café.
7:36.
Confira com a Paiquerê.
7:36. Fala!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através o WhatsApp 999941110. O Rafael mandou até algumas fotos aqui e olha, perfeita a observação dele. Vou chamar atenção aí, não sei se é da CMTU ou da própria Universidade Estadual de Londrina, da Prefeitura. A situação da calçada em frente ao Museu Histórico, que vai reabrir. Olha, é um absurdo. Agora, como o museu é lá no fundo, não é? Da antiga ferroviária, eu não sei se a calçada ali na frente é responsabilidade do museu. E o museu pertence ao UEL. Mas não pode ficar daquele jeito. Meu Deus do céu, olha, situação horrível. Eu acho que a própria CMTU, a prefeitura e secretário de obras, quem sabe que sempre nos acompanha e se interessa, às vezes, por problemas assim, que é um problema, porque é petit pavê ali, está tudo arrebentado, um negócio lamentável, não é? Para a reabertura do museu. É ruim, pega até contra a cidade. Mas valeu, Rafael, vamos tocar para frente. O Davi, será que poderiam trazer mais informações da Guerino 600? Porque minha família utiliza a linha Londrina Assis. Aliás, tem muita gente que usa estas linhas da região do Oeste Paulista, e é verdade. Olha, Davi, eu coloquei a notícia, até porque acredito muito, claro, no que vem na Folha de Londrina. Eu nem até dei o crédito, foi uma nota dada na Folha de Londrina, entendeu? E mas vamos procurar, checar para saber mais informações, porque são linhas importantes, né? E assim, São José do Rio Preto, Campinas, várias cidades daquela região do oeste do estado de São Paulo, que é realmente importante, e muita gente ficou na mão, é o que diz a própria reportagem. Mas vamos tentar colocar na pauta aqui do nosso jornalismo para ver se a gente consegue mais informações. Muito obrigado. O Ângelo Pamplona mandou, ele é presidente do Fórum Desenvolve Londrina, ele mandou um áudio para cá, vamos ouvir.
Oi, JB, bom dia aos amigos da Paiquerê. Em relação à Semana do Trânsito, gostaria de fazer uma sugestão que as forças policiais relacionadas ao trânsito em Londrina, CMTU, Polícia Militar, Guarda Municipal, PRF, que cuida da rodovia aqui da BR-369, que faça aí uma ação de tolerância zero em relação aos motociclistas e motoqueiros aqui no trânsito de Londrina, que transformaram a cidade numa verdadeira balbúrdia. E a gente não tem aí uma segurança no trânsito em relação a eles. A gente acaba sofrendo riscos, quem está de carro, quem está de pedestre, acaba sofrendo risco com toda essa movimentação louca que esses motoqueiros fazem na cidade. Então seria tido de sugestão uma tolerância zero em relação às motos no trânsito de Londrina. Obrigado, um abraço.
Valeu, valeu, um abraço, Ângelo. Realmente, eu acho que o termo exato teria que ser esse, tolerância zero. A Lurdinha Santos, ela mandou para cá, pedindo para comunicar o falecimento do seu irmão, o Sérgio Teco dos Santos, e mandou até a nota de pesar, colocada pelo filho do Sérgio Teco dos Santos, conhecido como Teco do Detran. O velório no Jardim da Saudade, início daqui a pouco às 10 horas da manhã, e o sepultamento às 15h30, haverá missa de corpo presente, e às 17 horas o sepultamento. Então, com pesar, a gente informa o falecimento do Sérgio Teco dos Santos, o Teco do Detran, como era conhecido. Velório, então, no Jardim da Saudade, a missa de corpo presente às 15h30, o sepultamento às 17 horas. A gente envia à família as nossas condolências. O Wilson Reis, hoje vai ter vacina no centro? Olha, segundo informação da Secretaria de Saúde, hoje tem no Boulevard Londrina Shopping, das 12 até as 20 horas. Amanhã, no feirão, lá na Saúl Euquinde, nós vamos ter também posto de vacinação da Secretaria de Saúde, que continua fazendo esse trabalho. O Irineu Souza, bom dia. Aqui é Irineu de Jundiaí, São Paulo. O bom prato no estado de São Paulo funciona da seguinte forma: café da manhã, 50 centavos, almoço e jantar, um real. E é muito bem organizado. É as cidades que têm essa organização, não é, o Irineu? Valeu. E o Rodrigo, do Jardim Aragarças, aqui em Londrina tudo é difícil. Em Chapecó, Santa Catarina, cidade de 280 mil habitantes, tem 3 restaurantes populares. Rodrigo, Maringá acho que tem 3 ou 4. Toledo tem 8 restaurantes populares em vários bairros, em 5 bairros da cidade. Custa R$5 cada refeição. Depende muito da administração, da cabeça do prefeito, não é? Nós tivemos o ano passado a tentativa, aí o prefeito Marcelo, tem o terreno, vamos construir lá na Zona Norte o segundo restaurante popular. No fim, não construiu e no fim o terreno foi cedido para o 30º Batalhão, que aliás... Não tivemos notícia ainda se vai sair ou não vai sair lá na Zona Norte. Mas aí é a cabeça da administração. Em Londrina não tem isso. Lamentavelmente, nós temos umzinho e, lamentavelmente, não é? É mal administrado. Veja o problema, segundo consta, se estava desse jeito mesmo que o Jamil falou, lamentável. E o que é pior agora, fechado durante 90 dias. É Londrina. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha de trigo da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
7h45.
Confira com a Paiquerê.
7h45.
O esporte daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Seu destaque, Fabinho Fernandes.
João Fonseca brilha e, em virada histórica, vence Djokovic em Roland Garros.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta a sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Você que trabalha com impermeabilizações ou construção em geral, conte com a CIA do impermeabilizante. A linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua construção. CIA do impermeabilizante. Fone 3345-0440 na Quintino 1146, Londrina.
Você ama a cultura italiana? Então, o programa deste sábado é para você. No Mulheres na Paiquerê 91,7, eu, Cris Magaldes, recebo Ileia Ferraz, diretora executiva da Ibravissime Associazione Culturale Italiana de Londrina, para um bate-papo especial em comemoração à Festa della Repubblica Italiana, comemorado no dia 2 de junho. Vamos falar sobre cultura, imigração, música, uma das gastronomias mais famosas do mundo, as tradições e o legado italiano no Brasil. Então, não perca, sábado, à 1 da tarde, no Mulheres na Paiquerê 91,7. Te aspetto! Arrivederci.
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, 7 horas e 48 minutos.
Vai querer.
Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Teve início ontem a 11ª rodada da Série B. Em Caxias do Sul, Juventude venceu o América Mineiro por 3-0. Raí Silva, Safira e Watson marcaram para o Juventude. Hoje segue a rodada. Às 16h em Goiânia, tem Atlético Goianiense e Goiás. E em Florianópolis, o Avaí pega o Criciúma. Às 18h, em São João del Rei, tem Atlético de Minas Gerais e Fortaleza. Às 20h30, em Recife, o Sport joga contra o Náutico. Amanhã, às 11h, em São Bernardo do Campo, tem São Bernardo e Novo Horizontino. No VGD, com transmissão da Paiquerê, tem Londrina e Vila Nova. Às 16h, em Fortaleza, tem Ceará e Operário de Ponta Grossa. E às 20h30, em Cuiabá, o Cuiabá joga contra o CRB. Fechando a rodada na segunda-feira, em Campinas, a Ponte Preta recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. O São Bernardo lidera a Série B com 20 pontos. Com a vitória de ontem, o Juventude subiu para a 8ª colocação com 16. E o América Mineiro é o lanterna da Série B com apenas 3 pontos. O Tubarão, que joga amanhã, está na 18ª colocação com 8 pontos. O Vila Nova, o adversário do Tubarão, está na 4ª colocação, com 19 pontos conquistados até aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Agora aqui no Jornal da Manhã, as informações do Londrina Esporte Clube com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
O jogo contra o Vila Nova amanhã às 11h no estádio Vitorino Gonçalves Dias representa mais uma oportunidade para o Tubarão conseguir finalmente a sua primeira vitória como mandante no Campeonato Brasileiro da Série B. Até aqui, a campanha é ruim, apenas 2 resultados positivos obtidos longe da cidade de Londrina. Para o compromisso contra o adversário goiano, o técnico Rogério Micali, que fará o seu primeiro jogo também em Londrina como técnico alviceleste, mudará em 2 posições o time considerado principal. No meio-campo, teremos a volta de Lucas Marques, que cumpriu suspensão automática. E na linha defensiva, pelos treinamentos da semana, o zagueiro Heron será improvisado na lateral esquerda, no lugar de Rafael Monteiro. Já o zagueiro Gabriel Lacerda, que ganha uma sequência no time considerado titular, está convicto que o time mostra sinais de recuperação dentro do campeonato. Na avaliação do experiente zagueiro, é hora da reação.
Plenamente, assim, convicto. A gente conversou antes do jogo da Ponte Preta, eu falei que você já iria ver um time com uma postura diferente. E, cara, eu passei mais de 5 anos, assim, no Ceará. E lá é muito difícil jogar, é muito mesmo. A gente sentiu ali o clima, assim, é um bafo muito quente lá. Eu tô plenamente convicto que a gente vai ter uma postura diferente. Eu creio que a gente vai poder também, como eu falei no jogo da Ponte, que a gente pôde estar conversando, demonstrar isso em resultado, continuar pontuando, porque a competição, assim, mesmo que ela é longa, mas ao mesmo tempo ela encurta muito rápido, e se a gente não abre o olho, você sabe como que funciona, a gente acaba pagando um preço por erros cometidos no começo da competição.
Kozlinski, André Dominique, Gabriel Lacerda, Caio e Heron, André Luiz, Lucas Marques e Tales, Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles deverá ser a formação do time Alves Celeste para o jogo de amanhã contra o Vila Nova, 11h no VGD. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo. 18ª rodada do Brasileirão, hoje às 16h no Maracanã, tem Flamengo e Coritiba, e na Arena da Baixada o Atlético Paranaense recebe o Mirassol. Às 17h30 em Salvador tem Bahia e Botafogo, e em Porto Alegre o Grêmio recebe o Corinthians. Jogo com transmissão da Paiquerê. Às 20h na Vila Belmiro tem Santos e Vitória. Amanhã às 11h em Bragança Paulista, Bragantino e Internacional. Às 16h no Allianz Parque em São Paulo tem Palmeiras e Chapecoense. Jogo com cobertura da Paiquerê. E em São Januário o Vasco pega o Atlético Mineiro. Às 18h30 em Belo Horizonte tem Cruzeiro e Fluminense. E em Belém o Remo joga contra o São Paulo. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 38 pontos. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, hoje, às 18h em João Pessoa, o Botafogo da Paraíba recebe o Maringá Futebol Clube. A equipe paranaense está na sexta colocação com 13 pontos. Jogo de ida pela final do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. Hoje, às 15 horas, no estádio Valdemiro Wagner, tem Paranavaí e Paraná Clube. Hoje tem a grande final da Liga dos Campeões da Europa, à 1 da tarde, pelo horário de Brasília, em Budapeste, na Hungria. O Paris Saint-Germain da França joga contra o Arsenal da Inglaterra. O Paris Saint-Germain busca seu segundo título, já a equipe inglesa tenta sua primeira conquista da Liga dos Campeões da Europa. Ontem, em Luque, no Paraguai, a Conmebol fez o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores. Os confrontos ficaram assim: Estudiantes da Argentina e Universidade Católica do Chile, Rosário Central da Argentina e Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, Tolima da Colômbia, Independente del Valle do Equador, Mirassol e LDU do Equador, Palmeiras e Cerro Porteño do Paraguai, Platense da Argentina e Coquimbo Unido do Chile, e o Fluminense vai pegar o Independente Rivadavia da Argentina. Os confrontos das oitavas de final da Libertadores da América. E João Fonseca brilhou ontem pelo torneio de Roland Garros. O brasileiro venceu o sérvio Novak Djokovic, o quarto do ranking, por 3-2 em uma partida de mais de 4 horas. João Fonseca perdeu os dois primeiros sets por 4-6 e 4-6. E em uma virada histórica, venceu os 3 sets seguintes por 6-3, 7-5 e 7-5. João Fonseca se tornou o tenista mais jovem da história a derrotar Novak Djokovic em grandes slams. Na próxima fase de Roland Garros, João Fonseca vai enfrentar o norueguês Casper Ruud, atual 16º no ranking da ATP. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Tubarão, que joga amanhã no VGD contra o Vila Nova, ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
7:55.
Confira com a Paiquerê.
7:55.
A Justiça de Londrina determinou medidas cautelares contra a vereadora Anne Moraes, investigada por supostos crimes ambientais e maus tratos a animais ligados à gestão da Associação Defensora dos Animais de Londrina, a ADA.
A decisão atende um pedido do Ministério Público do Paraná e foi expedida pela 5ª Vara Criminal de Londrina e apresentada pela 20ª Promotoria de Justiça ao Poder Judiciário.
A vereadora já tinha determinações impostas pela Justiça, como a proibição de se aproximar da sede da ADA e de manter contato com testemunhas do processo.
As investigações abrangem o período entre janeiro de 2019 e maio de 2025. Apesar das medidas, houve nova denúncia nesta semana de uma reincidência de ação da vereadora.
A autoridade policial então instaurou um novo inquérito para apuração de novos possíveis crimes de maus tratos contra animais.
A promotora de justiça, Révia de Paula Luna, explica o motivo de Anne Moraes não poder manter a guarda de animais.
Em abril do ano passado, a 20ª Promotoria de Justiça, com atribuições na área ambiental e na ordem urbanística, ajuizou uma ação de intervenção judicial contra a ADA, a Associação Defensora dos Animais, que então era presidida por Anne de Moraes, atualmente vereadora no município. Cingia-se a suspeita de desviar doações, recursos públicos, maltratar animais, entre diversas ações consideradas pelo Ministério Público como ilícitas, devidamente descritas nessa ação de intervenção. E na ação civil, nós obtivemos liminar favorável favorável, sendo nomeado interventor, que é o diretor do bem-estar animal composto na CMTU. Após a investigação criminal, em abril desse ano, o Ministério Público ofereceu uma denúncia, crime, por maus tratos e outros crimes contra essa vereadora. E neste processo também foi solicitado pelo Ministério Público algumas medidas que foram deferidas recentemente pelo juízo da Quinta Vara Criminal. Entre as determinações de liminar está a proibição de se aproximar da sede da ata, de ter qualquer tipo de contato com as testemunhas do processo judicial, além do impedimento de manter a guarda de animais. E a vereadora deveria entregar todos os cães e gatos que estariam atualmente sob os seus cuidados à equipe de bem-estar animal de Londrina.
Após uma denúncia anônima, na quarta-feira, dia 27, a polícia constatou que alguns animais haviam sido retirados da chácara mantida pela investigada.
Diante da situação, foi instaurado um novo inquérito policial para apurar possíveis crimes de maus tratos. Para o Ministério Público, o episódio pode indicar a continuidade de condutas que já são alvo de investigação.
A promotora defendeu a adoção das medidas cautelares para preservar a investigação e evitar novas irregularidades.
Ocorre que, na última quarta-feira, no dia 27 de maio, houve uma denúncia anônima de que alguns animais haviam sido retirados da chácara, onde era mantida ainda pela vereadora. Quando, então, foi instaurado um novo inquérito pela autoridade policial de Londrina, para apuração de possíveis crimes de maus tratos mais uma vez. O que demonstra, segundo a ótica do Ministério Público, uma reiteração de conduta criminosa da acusada, que mesmo sob intervenção judicial, conhecendo todos os termos do processo, conhecendo todos os termos do processo criminal por maus tratos, ciente das proibições, continuava mantendo animais em condições absolutamente inadequadas e ainda dificultando a apuração dos fatos e o resgate dos cães e gatos, que hoje, graças ao trabalho de fiscalização do Departamento de Bem-Estar Animal e da Polícia Civil, eles já foram devidamente encaminhados e estão os que necessitam já sob tratamento. Então, agora, aguarda-se tanto a instrução criminal, quanto caminha-se para o término da intervenção civil, ainda em trâmite, conforme planilhamento do interventor judicial.
O Ministério Público também apura possíveis desvios de recursos públicos e de doações feitas pela população à entidade. Essas suspeitas são investigadas em procedimentos paralelos.
Segundo o Ministério Público, a parlamentar denunciada terá garantidos o direito à ampla defesa e ao contraditório durante toda a tramitação do caso. A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil, do Ministério Público e da Justiça de Londrina.
No âmbito da Câmara Municipal de Londrina, a vereadora Anne Moraes responde atualmente a uma comissão processante.
O colegiado foi instaurado para apurar a denúncia de que assessores lotados em seu gabinete teriam sido utilizados em atividades relacionadas a interesses particulares, fora das atribuições do mandato parlamentar.
O processo tramita de forma independente das investigações conduzidas pelo Ministério Público e pela Justiça, uma vez que estas dizem respeito à antiga instituição que ela possuía.
8-2.
Então, aqui a gente percebe uma reincidência clara, né? E não há nem mais o que justificar, o que comentar, como se não tivesse problemas suficientes, né? A vereadora Anne Moraes vale lembrar que ela, desde quando assumiu o mandato, em janeiro de 2025, já vinha respondendo. Antes de assumir o mandato por exatamente esta ação no Ministério Público, né, com relação à ADA, teve também aquela relação do Nota Paraná sobre a habilitação ou não de estar pronta para receber aí o recurso do Nota Paraná, desativou a organização, depois reativou, recebeu o Nota Paraná, usou para fins ali não convencionais a própria instituição, teve que justificar, enfim. Depois vem com esta intervenção da CMTU e ainda após a intervenção teve esta relação com os advogados dentro do gabinete, que agora está respondendo na comissão processante se é ou não verdade sobre este assunto. Ainda há uma ação civil sobre isso. E depois, ainda como se não bastasse, nesses quase de um ano e meio respondendo a todos esses problemas, vem reincidente sobre esta situação. Pega de novo os animais, faz um deslocamento desses animais para cuidados e alguns trabalhos, como já era feito na antiga ADA, ela não pode fazer isso, e agora vem novamente o Ministério Público e agora a Justiça, né? O Ministério Público denuncia, a Justiça vem mais uma vez colocar aí uma força de ação sobre a vereadora Anne Moraes. Olha, sinceramente, não é fácil. O doutor Maurício Carneiro agora assumiu aí a defesa da Anne e da ADA e tem mais serviço pela frente, né? Não é fácil ser advogado e principalmente será vereadora neste caso. Responde por muitos processos acumulados, já teve até troca de partido neste um ano e meio de mandato. Difícil aí a situação da vereadora neste momento, hein?
Ah, é verdade, exatamente.